Eu continuo hoje ainda na série que eu estou pregando aos domingos, Amadureça. A gente tem falado sobre maturidade, sobre a necessidade de nós cristãos, que já entregamos o nosso coração a Jesus, que já estamos caminhando e andando com Deus, a necessidade de amadurecermos, a necessidade de crescermos. Não podemos ficar no mesmo lugar do dia que nós entregamos os nossos corações a Jesus, né? Devemos crescer, amadurecer, chegarmos à estatura de Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer. Então, hoje eu quero entrar em um outro assunto com vocês. Eu tenho falado um pouco sobre, na verdade, nessa questão de maturidade, sobre equilíbrio também, porque uma das grandes marcas da maturidade é o equilíbrio, né? Uma pessoa desequilibrada, na verdade, ela geralmente é imatura. Então, o equilíbrio é uma marca, uma grande marca da pessoa madura. E eu tenho falado sobre alguns assuntos, equilíbrio sobre alguns assuntos que são importantes, que nós encontramos na palavra de Deus e que muitas vezes nós vemos cristãos tendo dificuldade de lidar com estas questões. E hoje eu quero falar com vocês um assunto que é até um pouco delicado, talvez. Na verdade, vários assuntos a gente percebe que as pessoas caem num extremo, em outro extremo, né? Então eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre fé e obras. Também a gente vai entrar um pouquinho na questão de lei e graça, porque tem a ver com fé e obras. Então quero começar lendo com vocês Efésios capítulo 2, dos versículos 8 a 10, que diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar. Se puder, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar. Deus, eu acredito que o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. E a minha oração, Deus, é: fala mais uma vez conosco, nos ensina nesta manhã, Pai. Nós queremos receber revelação da tua palavra, sermos ensinados e inspirados pelo Senhor nesta manhã. Eu oro e peço que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando, Pai, para que eu consiga transmitir tudo aquilo que está no teu coração para os nossos corações nesta manhã. Pai, haja com liberdade neste lugar, que a tua vontade seja feita em nosso meio. Nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Então, como nós temos falado, uma das marcas da maturidade, a gente percebe que é o equilíbrio, né? Equilíbrio sobre, na verdade, vários assuntos que a gente encontra dentro da palavra de Deus, né? Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que ama muito, nossa, aquela pessoa, ela ama muito as pessoas, mas ela não tem fé, ela é imatura ainda, ela tem muita fé, mas ela não ama o próximo. Então a gente vai percebendo que uma pessoa que encontra o equilíbrio nos assuntos da palavra, até pautado na palavra, que são importantes, ela acaba crescendo e se tornando uma pessoa madura. E hoje eu quero falar sobre estas duas coisas que são extremamente importantes, né? Fé e obras. O apóstolo Paulo aqui, na verdade, ele deixa muito claro, e em outros lugares, na verdade, o apóstolo Paulo, em Romanos, por exemplo, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão da salvação, e ele vai falar sobre a fé, né? Ele começa dizendo que a salvação, ela é pela graça, e ela vem por meio da fé, e não é por conta das obras, ou seja, não tem nada a ver com o que nós fazemos. Não sei se você sabe, mas você não é salvo pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. Você está brincando, Gui. É sério. Você já ouviu aquela conversa de tipo, não, aquele ali com certeza foi para o céu. Por que que você acha que ele foi para o céu? Ah, porque ele era uma pessoa muito boazinha. Ele não fazia mal para ninguém. Ele era uma pessoa muito bacana. Eu nunca vi ele tratando a esposa mal. Eu nunca vi ele xingando ninguém. Aquele ali nunca fez mal para nenhuma outra pessoa. Sempre foi uma pessoa honesta. Sempre foi uma pessoa justa. Sempre foi um homem de caráter. Sempre foi uma pessoa extremamente, sabe, correta em tudo que fazia. E às vezes nós pensamos que, na verdade, o caminho para a salvação é o que nós fazemos, na verdade, são os nossos atos, enquanto, na verdade, a palavra de Deus diz que não tem nada a ver com o que fazemos, não são pelas nossas obras, mas é pela fé. Só que existe um grande problema com isso, porque se é pela fé que somos salvos, se é pela graça, por meio da fé, ou seja, graça, na verdade, nós vamos entrar ainda um pouquinho nessa questão da graça para que você possa entender, porque o significado de graça é favor imerecido, ou seja, é um presente de Deus. A palavra graça significa favor imerecido, é um presente de Deus. Então, é como se Deus desse um presente para mim e para você, dizendo, olha, você não merece isso aqui, mas eu vou dar a você. E como é que nós recebemos esse presente de Deus que nós não merecemos? Esse presente que nós recebemos de Deus que nós não merecemos, nós recebemos, não é por algo que a gente faz, mas é crendo em Deus. É crendo no sacrifício de Jesus. É a fé, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quando eu creio, é por meio da fé, então que a graça, esse presente, alcança a minha vida. Só que a questão é que existe um problema nisso. A gente acaba vivendo um problema. Não que isso seja um problema em si, mas para a igreja, algumas vezes, isso acaba sendo um problema. Porque já que eu não sou salvo pelas obras, já que o que eu faço não importa para a minha salvação, então entendi, pastor. Então, maravilha. Então, isso significa que eu posso fazer qualquer coisa e, mesmo assim, ser salvo, já que a minha salvação é graça por meio da fé. Eu creio em Deus, a graça de Deus me alcança, eu sou salvo e eu posso continuar vivendo a minha vida da maneira que eu bem entendo, continuar fazendo escolhas erradas, continuar pecando, continuar vivendo de maneira desregrada. E na verdade a gente percebe que algumas pessoas acabam caindo para esse lado. Até chamamos, até deram o nome de super graça, né? E temos vivido em tempos assim, onde pessoas caem para esse lado e elas então pensam o seguinte, bom, então já que eu não sou salvo por aquilo que faço, eu posso fazer qualquer coisa e continuo salvo. Na verdade, isto é verdade, só que o grande problema é que talvez, se você faz o que você quer, talvez a questão é que você não seja salvo. Porque quem é salvo não faz qualquer coisa. A verdade é esta. E você vai entender um pouquinho mais à frente. Então nós temos a grande questão destes dois assuntos aqui de fé e de obras, ou seja, de crer e de fazer as coisas. Nós temos então geralmente dois extremos, nós temos dois grupos que acabam se dividindo. Nós temos o grupo que acaba caindo para o lado da libertinagem, que são aqueles que acreditam, bom, salvação não é por obras, né? Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma enquanto cristão. Estes, o que eles fazem? Eles usam a graça para acobertar os seus pecados. Libertinagem, na verdade, a palavra, o significado dela, significa o seguinte, luxúria desenfreada, excesso, lascívia, desaforo. Judas, capítulo 1, que é o único capítulo, no versículo 4, diz o seguinte, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Olha o que está dizendo aqui, transformaram em libertinagem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pegaram a graça e transformaram a graça em outra coisa. Estavam usando a graça como desculpa para fazer o que bem entendiam. E o que na verdade é o que muitos acabam fazendo. E se escondendo atrás da graça e usando a graça para fazerem aquilo que bem entendem, já que, Gui, nós não somos salvos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, então talvez para Deus nem importa, então eu vou fazer qualquer coisa e a graça de Deus ela me alcança, eu creio em Deus e eu sou salvo, perdoado e justificado, então não tem problema nenhum. Mas aqui ele está dizendo, olha, estes transformaram em libertinagem a graça do nosso Senhor e negam o único e soberano, o Senhor Jesus Cristo. Este é um extremo, este é um lado da história, mas também tem um outro grupo. Qual que é o outro grupo? O outro grupo são os legalistas, o outro grupo são os religiosos, o outro grupo são os fariseus da época de Jesus, que acham também que podem, de alguma forma, comprar Deus, que podem, de alguma forma, conseguir alguma coisa de Deus por mérito. Ou seja, se eu fizer alguma coisa, eu vou conseguir de Deus alguma coisa. E é o que os fariseus faziam. Eles faziam para conseguir alguma coisa, eles faziam para serem vistos, eles faziam para serem reconhecidos pelas pessoas. Como se os religiosos, na verdade os legalistas, eles quase que pensam que a santificação é de fora para dentro. É o que eu faço no externo, é o que as pessoas podem ver, enquanto na verdade é o contrário disso. Por exemplo, um texto fala um pouco sobre isso. Paulo aos Colossenses diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 23, olha o que ele está dizendo: de fato, estas coisas têm aparência de sabedoria. Ele está falando aqui de gente que é legalista, ele está falando de religioso, ele está falando de gente que quer fazer, ele está falando, isso tem cara de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Agora, que coisas são estas que ele está falando? Volta no versículo 21 e 22, ele diz o seguinte: não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Versículo 22, todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. Então ele está dizendo, olha, estas coisas aí que vocês estão fazendo são preceitos e doutrinas de homens. Versículo 23, na parte B, ele diz o seguinte: mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, um outro esquema também, o legalismo, os religiosos, os fariseus. Tem a turma que acha que não precisa fazer nada, e tem a turma que acha que fazendo alguma coisa, então consegue alguma coisa de Deus. E aí, o que fazemos agora? Na verdade, se resume basicamente nesse texto que o apóstolo Paulo fala aqui aos Efésios. A explicação disso tudo está aqui, porque ele está claro que ele diz o seguinte: olha, vocês são salvos, olha, porque pela graça vocês são salvos. Então, não tem outro jeito, é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, e isso aqui é para vocês não ficarem achando que vocês podem alguma coisa, porque o ser humano é dócil, o ser humano gosta de achar que ele é bom, que ele consegue, que ele sabe. Então, isso não é de vocês, isso aqui é presente de Deus para vocês não ficarem achando que vocês podem alguma coisa. Mas a história não termina aí. Ele continua e ele diz o seguinte: olha, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aí ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ele não termina a história, então ele continua, ele diz: olha, vocês foram salvos, vocês são salvos, é presente de Deus, mas não terminou aqui, é para alguma coisa, tem um propósito. Depois de ser salvo, não terminou a história. Você não faz o que você quer. Por quê? Porque você foi salvo para alguma coisa. Ou seja, existe um propósito. Deus espera alguma coisa de mim e de você. Diga amém. Então, na verdade, esses conflitos que acontecem hoje, não acontecem apenas hoje, mas acontecem desde sempre. Por exemplo, um pouquinho depois de Jesus ter vindo, e apóstolo Paulo aqui está falando aos Gálatas, porque eles estão enfrentando também essa confusão, e a realidade dos Gálatas é que gentios estão se convertendo a Jesus e aceitando a Jesus, mas os fariseus e religiosos, o que estão dizendo e pregando a eles? Estão dizendo para eles o seguinte: não, vocês não podem não, se vocês, eles até aceitavam que eles se convertessem ao judaísmo, mas aí teria que entrar na tradição, ia ter que obedecer a lei, ia ter que circuncidar, ia ter que entrar no padrão deles. E o apóstolo Paulo está dizendo: não aceita isso não, porque agora é pela graça, não tem mais esse negócio. Eles não precisam agora obedecer a lei, não precisa circuncidar, não é nada disso. Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso aos Gálatas, e ele diz no capítulo 1, versículo 6 a 9: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, ele diz, o qual na verdade não é outro, porém, alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, mentiroso. Que já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Que evangelho é esse que vocês estão recebendo? O apóstolo Paulo está pregando sobre a graça de Cristo. Ele está dizendo: olha, agora não é mais pela lei, agora vocês não precisam circuncidar, agora vocês não precisam viver aí debaixo dessa escravidão da lei, agora é pela graça. Então, na verdade, esses dilemas que muitas vezes nós vivemos nos dias de hoje não começaram nos dias de hoje, né? Esse excesso de religiosidade, às vezes, que a gente vê em alguns lugares. Por outro lado, também, esta libertinagem que também vemos em alguns outros lugares, que a gente fala: puxa, mas não está parecendo que é crente não, porque que crente que é esse, que não parece que é servo de Deus, vive de que jeito, está vivendo, né, parece que não anda com Deus, que vida é essa que você está vivendo, que não parece que se converteu não, né? Então a gente acaba vendo muitas vezes estes dois extremos. A gente precisa entender um pouquinho, né, sobre esse assunto, a gente precisa entender um pouquinho sobre graça, precisa deixar um pouquinho mais claro sobre graça, que na verdade para nós é até difícil, eu acho, que algumas vezes entendermos, porque o ser humano é muito sobre mérito, né? Você merece, você recebe, você paga aquilo que você acha que você deve pagar, o ser humano é assim, e quando a gente fala de graça, é uma outra matemática de Deus para conosco, não é porque merecemos, né? Graça, palavra da graça, caris, charis, favor imerecido, né? É um texto em Romanos, capítulo 11, versículo 6, que eu acho que traduz muito bem o significado de graça, que diz o seguinte: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, Se é pelas obras, já não é graça. Então, de graça, para nós é muito bom, porque a língua já ajuda, né? Se é graça, é de graça. É de graça, é presente, é dado, não é cobrado nada, não custa nada. Ele quer dizer, não é que não custa, custou muito. Mas ele deu, é presente para vocês, né? E sempre que o apóstolo Paulo fala muito sobre graça, geralmente aparece junto com o termo não se gloriar, né? Em vários lugares você vai ver que fala sobre graça e fala para que não se glorie, tal, tal, tal. E acho que fez questão de falar sobre isso para que a gente soubesse, tivesse convicção de que nós sabemos como o ser humano é, né? A gente, se a gente puder tirar, aparecer um pouquinho isso aqui fui eu que fiz, isso aqui é mérito meu, isso aqui, nossa, uma posição, então não tem nada a ver comigo e com você. Nós não fizemos nada. Você não fez nada, não é porque você é bonzinho, não. Você não vai estar lá no céu, olha aqui, parabéns, irmão, como você foi bonzinho, está aqui na glória, hein? Aqui no céu com a gente, olha, que bonzinho que você foi. Não. Você está lá, não é porque você foi bonzinho, não. Você está lá porque ele, que a graça dele que nos alcançou, por isso um dia nós vamos estar na eternidade com ele. Então não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com a graça dele sobre as nossas vidas. Romanos 4, de 2 a 5, estou lendo bastante texto hoje para vocês, porque, na verdade, a Bíblia é maravilhosa, se a gente só lê a Bíblia, não precisava nem pregar. Então, Romanos 4, de 2 a 5, diz assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar. Olha só, se ele foi justificado por alguma coisa que ele fez, ele poderia se orgulhar. Eu fiz isso e olha como eu sou bom, eu fiz isso aqui. Mas o texto está dizendo: porém, não diante de Deus, pois o que diz a Escritura, ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, se você trabalha e espera o teu salário, isso é como se fosse uma dívida. Então, Deus estaria te pagando apenas o que você merece receber. Mas não é isso. Se Abraão tivesse feito por merecer, mas eu estou dizendo, não é nada disso. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi porque ele fez alguma coisa, foi por meio da fé. Foi porque ele creu. Então, graça, na verdade, é exatamente isso. O ponto principal, na verdade, do ensino que está por trás dessa questão da graça de Deus sobre as nossas vidas, esse favor imerecido, um favor que recebemos da parte de Deus, não porque merecemos, não é um pagamento por algo que fizemos de bom, mas é um presente de Deus. Tá? Então, nós não temos motivo para nos gloriarmos. Tá? O que a gente acaba ouvindo, né, o que algumas pessoas acabam falando, eu ouço até sobre isso, por isso que eu até comecei dizendo, eu acho que até entra um pouco nessa questão de lei e de graça, porque quando a gente está falando de fé e obras, eu acho que entra um pouco, porque quando a gente fala de graça, a gente está falando de um período, né, a gente está falando de graça, a gente está falando de uma... Não sei se você sabe disso, mas nós estamos na dispensação, num período da graça. Esse período da graça, ele acontece da morte de Jesus, quando Jesus vem, e daqui para frente até a sua volta. A Bíblia acontece, se você não sabe, acontece por períodos, né? Então teve a época da lei, antes da lei, agora nós estamos na época, no período da graça. Então, o que a gente ouve, às vezes, algumas pessoas dizendo, por exemplo, nós estamos na época da graça, a gente está no tempo da graça, como se isso fosse uma desculpa, como se isso tirasse qualquer responsabilidade do cristão quanto às obras, quanto à minha responsabilidade em fazer alguma coisa enquanto cristão. Então, já que eu estou na época da graça, eu não tenho responsabilidade nenhuma, nós estamos na época da graça, nós não estamos mais na época da lei. Porque na lei eles precisavam obedecer as leis. Eles tinham lá inúmeras leis, tinham 600 e tantas leis, tinham pancada de leis, eles tinham que obedecer às leis, e era a dispensação, era aquele tempo. Mas, Gui, nós não estamos mais debaixo deste tempo, nós estamos num novo período, num novo tempo, na época da graça, e muitos usam isso como desculpa para dizer, olha, nós não temos então nenhuma responsabilidade enquanto cristãos, porque não estamos vivendo, graças a Deus, olha aqui, não estamos vivendo mais naquele tempo. Agora nós estamos livres daquelas responsabilidades que eles tinham. Eu não sei se você sabe de uma coisa. Mesmo antes da lei, ou mesmo no período da lei, eu não sei se você sabe para que serviu, por exemplo, a lei. As leis dadas a Moisés, para o povo de Deus, nunca serviram para salvar o povo. Nunca foi um meio de salvação. A lei não salvava ninguém. Não salvou ninguém a lei. Ninguém foi salvo pela lei. Então não foi um período que eles obedeciam a lei e eram salvos. Não. Ninguém foi salvo por causa da lei. A lei não era isso. Então a gente não pode arrumar uma desculpa. Não, olha, eles estavam num período da lei, eles obedeciam para ser salvos. Agora a gente não precisa mais porque estamos no tempo da graça, agora a gente é salvo, não precisa nem... Não, não, não. A lei, na verdade, não tinha a ver com salvação. A lei não era. Eu vou ler alguns textos para vocês. Olha só, Romanos 5:20, o que diz. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Não sei se você sabe, mas eu vou ler mais um texto aqui comprido para a gente compreender melhor. Mas o propósito da lei, um dos propósitos da lei que foi dada a Moisés e ao povo, na verdade, foi para aumentar o pecado, dizendo a grosso modo, para aumentar o pecado. Como assim? Na verdade, para despertar a consciência das pessoas com relação ao pecado. Porque antes da lei, porque na verdade o que revela o pecado, o que que é? É a lei. Como é que eu sei o que é pecado e o que não é? É a lei. Antes do pecado, como é que as pessoas sabiam o que era pecado? Porque Deus colocou no interior do homem uma consciência. Então o homem tinha uma consciência do pecado. Mas depois da lei, ele sabia que aquilo ali era pecado. Foi dada uma lei. Isso é certo, isso é errado. Mentir não pode, adulterar não pode, matar não pode. Antes da lei, ele tinha uma consciência interna de que matar não é uma coisa boa, não. Mas eles não tinham uma palavra clara de Deus sobre vários assuntos. Mas na lei eles tiveram uma palavra clara de Deus sobre vários assuntos. Então a lei, na verdade, realçou o pecado. A lei, na verdade, serviu para mostrar para as pessoas o quão pecadoras elas eram. Meu Deus, como eu sou pecador. Eu minto e não pode mentir. Eu engano e não posso enganar. Eu pego uma caneta que não é minha e não posso pegar. Porque na lei agora está dizendo, antes não tinha lei, eu pegava, achava que era meio errado, mas não sei, mas ninguém falou nada. Agora eu estou entendendo que eu sou um mentiroso mesmo, agora eu estou entendendo que eu sou um enganador, agora eu estou entendendo que eu sou um cara... A lei, ela serviu para aumentar o pecado e para revelar ao homem como o homem é pecador. A lei serviu para mostrar e, na verdade, para revelar ao homem a incapacidade que o homem tem, sabe do quê? De não pecar. Então a lei, ela não veio para salvar o homem. Então não adianta a gente usar a desculpa, não, nós não estamos no tempo da lei, não preciso fazer, porque a lei não veio, não era para salvar ninguém. E a gente usa isso como nós estamos em outro tempo, e na verdade, como se a lei fosse algo ruim, e que na verdade não era, porque a lei, na verdade, em vários lugares você vai ver que a lei, ela aponta para onde? A lei apontava para Cristo. A lei são coisas boas. A lei, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, nós não vivemos mais no tempo da lei. Querido, o que se cumpriu em Jesus são as leis cerimoniais, que nós não precisamos mais, a gente não mata animal, a gente não faz sacrifício, por quê? Porque ele foi o nosso sacrifício. Agora, leis civis, que foram dadas ao povo na época para organizar toda uma nação, a gente ainda tem? Se obedece? Se você não obedecer, você vai preso. Nós obedecemos. Leis morais de Deus continua vigorando? É claro. Não mentir continua sendo pecado? Não matar continua sendo pecado? Continua. Não adulterar continua sendo pecado? É, continua. Só que a gente vive num tempo que a gente vai falar, não, nós não estamos mais no tempo da lei, a gente está no tempo da graça, como se a lei fosse uma desgraça e a lei não conseguiu salvar ninguém, como se o propósito da lei fosse para salvar alguém. Então, já que não conseguiu salvar, a gente olha para a lei como se tivesse sido um plano falho de Deus. A lei não funcionou, então a gente está no tempo da graça e agora no tempo da graça, maravilha. Não. A lei, na verdade, foi um período onde foi um processo de Deus para chegar na graça. O projeto da graça de Deus, e tem um texto, não anotei aqui, mas tem um texto, não vou lembrar, depois eu passo para vocês, que fala que, na verdade, a graça desde o início, mas foi manifestada em Jesus, não lembro onde está esse texto, que, na verdade, o projeto de Deus, Deus não foi pego de surpresa. Não é que, ai, nossa, Deus teve as leis, não deu certo, não consegui salvar ninguém, então Deus mandou Jesus, e aí agora Jesus está conseguindo salvar. Não. As leis apontavam para Jesus. As leis vieram para dizer para o homem, olha, vocês estão vendo que, na verdade, vocês não são capazes de não pecar. As leis vieram para mostrar e dizer ao homem, olha, vocês estão vendo que, na verdade, sem a graça de Deus, não tem como. Com lei, sem lei, com regra, sem regra. Agora, houveram pessoas que no tempo da lei amaram a Deus e foram salvos? Sim. Houveram pessoas, a graça está na Bíblia inteira. Houveram pessoas antes da lei? Sim. Abraão. Mas não tinha nem lei, Gui. Sim, ele foi justificado por quê? Porque sempre foi pela fé. Nunca foi por obras. Abraão viveu, não tinha nem lei ainda. Como é que ele foi justificado? Não foi pela lei, foi por obra, foi por fé. Porque ele creu. Noé não tinha lei. O que aconteceu? Ele creu. E continua, na verdade, da mesma maneira. Ninguém pode ser justificado pela lei. Romanos 3, 19, 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como eu falei, a lei apontava para Jesus, né? Então tem um texto até interessante do rico e Lázaro, quando eles morrem, e o rico está vendo Lázaro lá no seio de Abraão, e ele está desesperado, e ele está, na verdade, falando, olha, deixa eu ir falar anunciar para a minha família, porque se eles souberem o lugar que eles vão vir depois que morrerem, deixa eu contar para eles, deixa eu pregar para eles. Ele havia morrido e ele está vendo agora o céu, está vendo o inferno que ele está, e ele está falando, deixa eu falar para eles. E olha o que Abraão diz. Abraão respondeu em Lucas 16, 29 a 31. Abraão respondeu, eles têm Moisés, ele está falando do quê? Da lei. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés, os profetas também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, olha o que Abraão está dizendo, olha, eles têm as leis, eles têm os profetas, por quê? Porque apontava para onde? Para Jesus. Eles têm a palavra, ele está dizendo, existia a possibilidade do quê? De salvação. Ele está dizendo, eles têm as leis. E se eles têm as leis, e se eles ouvirem as leis, existe a possibilidade de eles não virem para este lugar que você está hoje aqui. Então existia a possibilidade já de serem salvos. Então existia, na verdade, em todo tempo, essa expressão de fé que salvava as pessoas. Agora, entrando na parte final sobre essa questão de obras, né, que eu acho que é importante. Nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, para alguma coisa. Você foi salvo para alguma coisa. Fala para a pessoa que está do teu lado. Você foi salvo para alguma coisa. Para quê, Gui? Nem sei para quê. Para boas obras, é o que diz o apóstolo Paulo. Olha só, Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, diz o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo, por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Mais textos, Tito 3, de 4 a 8. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática do quê? De boas obras. E nós poderíamos ficar aqui meia hora lendo textos falando sobre as boas obras, que Deus espera de nós, boas obras. A Bíblia exalta até, dá testemunho de pessoas que tiveram boas obras, por exemplo, Dorcas em Atos, no capítulo 9, versículo 36. Olha, fala assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ou seja, está dando como se fosse um testemunho, exaltando, dizendo: olha, ela era notável. Por quê? Por conta das boas obras dela, por conta da maneira que ela vivia sua vida, né? Então, na verdade, eu não sei se você sabe disso, mas... Bom, isso você sabe, eu ia falar outra coisa, mas isso que eu vou falar agora você sabe. Todos nós vamos morrer. Isso você está sabendo, né? Esses dias eu perguntei aqui: quem quer morrer? Quem sabe que vai morrer? Todo mundo, eu falei: mas quem quer morrer hoje? Aí ninguém levantou a mão, né? Não, eu perguntei: quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levantou. Eu falei: mas e hoje? Aí ninguém levantou. Todo mundo quer ir para o céu, mas hoje não, pastor. Deixa para mais para frente, né? A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. A questão é: o que que você vai levar dessa vida? O que que você leva dessa vida? Nada. Você vai levar a tua casa junto com você? Vai levar o carro bonito que você tem junto com você? Leva nada. Você vai levar as pessoas junto com você? Deus me livre, né? Puxar alguém, puxar o pé de alguém junto com você? Não vai. Você vai sozinho. Vai deixar tudo. Mas tem uma coisa que você leva com você, e talvez você não sabe. As boas obras você leva. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas boas obras os acompanham. Isso aqui está falando sobre o quê? Sobre galardão. E a Bíblia vai falar muito sobre galardão. A única coisa que a gente leva depois dessa terra são as boas obras. E teremos uma recompensa pelas boas obras aqui nessa vida. É a única coisa que nós teremos depois de passarmos dessa vida. E aqui, na verdade, o tempo que vivemos aqui na terra é tão passageiro. Nós somos seres eternos. Deus nos criou para a eternidade. Se você for parar para pensar, eterno, eternidade, 80 anos, 70, 90 anos, perto da eternidade, o que é isso aqui? E às vezes a gente está tão fissurado e obcecado, mas nossa, minha vida, e a gente se esquece de que é a eternidade. E você não leva para a eternidade. Mas as boas obras vão para a eternidade. Porque as boas obras eu estou acumulando, aquilo que eu faço para Deus e aquilo que eu faço para as pessoas, eu estou, na verdade, acumulando um galardão que vai ser por toda eternidade. Então, eu fui salvo, é de graça, é presente, é dom, tem nada a ver comigo, eu não sou merecedor disso aqui. E eu não posso cair, não. Ah, então, já que eu ouso dizer que talvez a pessoa que vive uma vida desenfreada e vive uma vida como se, ah, eu sou salvo, então vou fazer o que eu quero, talvez, quem sou eu para dizer que não, mas talvez, esta pessoa ainda não foi salva, talvez ela não creu de verdade, porque essa graça que alcança as nossas vidas é a mesma graça que nos transforma, é a mesma graça que não apenas nos salva, mas é esta graça que nos muda e molda o nosso caráter. É essa graça não apenas que cai sobre as nossas vidas para nos trazer salvação, mas é essa graça também que nos dá força para vencermos os pecados e dizermos não a coisas que devemos dizer não. Como Deus diz a Paulo, porque Paulo ora e pede a Deus para tirar o espinho de sua carne, diz, eu não aguento mais, e por três vezes ele pede, o que é que Deus diz para ele? A minha graça te basta. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte, olha, Deus ali está mostrando a graça como uma força sobrenatural. Eu vou te dar força para passar por isso aqui. Então essa graça não é apenas algo que Deus me entrega para que eu seja salvo, mas é algo que Deus me entrega para que então depois de salvo agora eu tenha força para caminhar de acordo com aquilo que Ele me chamou para andar aqui nessa terra. Então, na verdade, uma palavra como essa é importante porque talvez se eu tenho vivido a minha vida tão distante dos princípios da palavra de Deus, tão longe das leis de Deus, será que realmente eu creio? Será que realmente eu fui salvo? Agora, o que também é importante essa palavra, sabe por quê? Porque todos nós somos falhos, todos nós erramos. Depois de termos entregue os nossos corações a Jesus, a gente peca, a gente erra, a gente falha. E a pior condenação do inferno é a gente viver com esse sentimento de que será que a gente é salvo, será que não é? Será que se Jesus voltasse agora ia para o inferno? Você vai para o céu, filho. Você vai para o céu, você está salvo. Você não é salvo pelos teus atos. Se você entregou teu coração para Jesus, se você crê nele, ah, cometeu um pecadinho agora, você vai para o céu. Vai para o céu. Porque não é pelo que você faz, é se você crê. Essa certeza da salvação que nós temos é diferente. Eu não estou falando de uma pessoa que vive longe de Deus, que vive uma vida de pecado. Eu estou falando aqui do crente que anda com Deus e que, como todo crente, erra. Você anda com Deus e você errou. E Jesus voltou. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo porque você crê. A palavra de Deus diz isso. É esse tipo de pregação que acaba gerando um problema sério. Que as pessoas dizem, ah, então maravilha, então eu vou cair para o outro lado. Só que aí, na verdade, elas não entenderam nada. Porque quando você foi salvo, você quer viver uma vida diferente. Quando você foi salvo, você quer andar diferente. Quando você foi salvo, você entendeu que você foi salvo para boas obras. Você foi salvo para viver uma vida diferente. Então, viva tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Entenda, o maior presente que Deus nos deu foi a salvação, porque não somos merecedores. Mas existe um propósito. Enquanto não vamos passar a eternidade com Ele, nós fomos salvos para alguma coisa. Ele quer usar a tua vida. Ele quer fazer alguma coisa na tua vida e através da tua vida aqui na terra, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Então, permita Deus fazer, usar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, fica de pé no teu lugar.